Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
No Rio de Janeiro, a população enfrentou transtornos no transporte público após a série de ataques ordenados por milicianos.
Pelo menos 35 ônibus foram queimados em diferentes pontos do Rio de Janeiro.
Os atos de vandalismo seriam uma retaliação à morte do sobrinho de um miliciano que foi baleado pela Polícia Civil.
Os ataques registrados recentemente no Rio de Janeiro revelam desafios da segurança pública para conter o avanço do crime organizado. Além das facções que ditam as leis nas comunidades, as milícias aterrorizam a população, estabelecendo um poder paralelo que obriga milhões de pessoas a conviverem com uma rotina de ameaças, medo e violência. De acordo com a pesquisa realizada em parceria com o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GENI, da Universidade Federal Fluminense, o grupo armado controla 57,5% da cidade. O que são as milícias e como elas evoluíram no Rio de Janeiro? Qual a dificuldade em combatê-las? E como vive a população de uma área dominada por milicianos? O 15 Minutos de hoje discute como atuam as milícias por dentro e por fora do estado com o sociólogo e pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. Seja bem-vindo, professor.
É muito bom estar debatendo esse assunto com vocês.
Também participa desta edição a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Natália do Vigo. Natália, nesta semana a morte de um miliciano provocou um dia de terror na zona oeste do Rio de Janeiro, não é isso?
Oi, Fara. Obrigada pelo convite. Olá, professor José. Exatamente, viu, Fara? Os ataques começaram depois da morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão. Ele foi morto durante uma operação da Polícia Civil numa comunidade da região e, em represália à morte desse miliciano, ao menos 35 ônibus e um trem foram queimados. No dia que foi considerado de maior ataque ao transporte público da história da cidade, a destruição deixou 2,5 milhões de passageiros sem transporte e causou um prejuízo de 38 milhões de reais aos cofres públicos. E essa crise na segurança pública levou o governador do Rio até Brasília. Cláudio Castro esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e propôs medidas para endurecer a lei e sufocar as organizações criminosas. Professor José, por que as milícias estão cada vez mais presentes no dia a dia do Rio de Janeiro?
Elas se transformaram numa estrutura de controle de territórios, controle de economias, principalmente de economias ilegais, mas principalmente elas se transformaram numa estrutura de controle político-eleitoral. Então, muitos grupos econômicos, grupos políticos, estruturas sociais, passaram a ter nas milícias algo que interessa, algo que dá ganho, dá dividendo, dá lucro e dá voto. Então, na verdade, as milícias se transformaram numa grande estratégia de poder nessa cidade, por isso que ela cresce tanto. Se você, por trás de discursos de endurecimento, de reações, discursos que falam que vão matar, que vão eliminar qualquer um que se contraponha à estrutura de segurança pública, por trás desse discurso você tem uma realidade que é muito mais complexa, de envolvimento direto da estrutura do Estado, de agentes públicos de segurança e de toda a estrutura do Estado, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, comprometidos e envolvidos diretamente com essa estrutura de poder. Por isso que é difícil acabar, ela só avança, cresce, e nós precisamos olhar para além dos discursos de bravatas de que vão fazer acontecer para compreender como é difícil atuar nessas regiões.
Professor, em cima dessa dificuldade citada pelo senhor, apesar de muito parecidas com outras organizações do crime, as milícias têm características específicas que tornam o combate às suas ações criminosas mais delicado?
Sim, elas têm uma originalidade que é essa que eu citei anteriormente. O seu surgimento, o berço delas está na estrutura do Estado, então elas se protegem, elas têm informações privilegiadas, elas conseguem avançar em dimensões que, por exemplo, o tráfico de drogas não tem essas informações muitas vezes. O miliciano também, ele se projeta politicamente, essa é uma grande estratégia. Então, ele mesmo se elege ou ele elege pessoas muito próximas a ele. Então, esse também é uma grande novidade que a milícia traz. E, por outro lado, eles têm um controle territorial. Essa operação que incendeia 35 ônibus demonstra um controle territorial muito aguçado, muito amplo e muito rápido. Então, as respostas, são, como nós vimos, elas são muito mais eficientes em termos de ataques, em termos de destruição. Essas são características próprias das milícias, que também agora, isso é também uma grande novidade para nós que estudamos, elas começam a estabelecer aproximações e relações com a estrutura do tráfico de drogas. Havia uma aproximação já antiga, histórica, com uma das facções, que é o Terceiro Comando Puro. Mas, recentemente, nós já temos informações de aproximações da milícia com o Comando Vermelho, algo muito inusitado, que normalmente não ocorria. Então, nós temos agora um funcionamento de grupos armados estatais e não estatais. Os estatais fazem parte da estrutura de segurança pública e que se envolvem também com essa estratégia miliciana. E os não estatais são essas estruturas ligadas à milícia e ligadas ao tráfico que não têm diretamente uma presença dentro da estrutura do Estado. Então, tudo isso hoje está misturado.
Professor, o senhor citou aí essa disputa, né? Existem milicianos que expandem suas atuações sobre territórios até então dominados pelo tráfico. O senhor falou em associação, mas em alguns casos há disputa também entre milicianos e traficantes. Não é isso?
A lógica dos acordos e dos negócios convivem com a lógica da guerra. Recentemente nós vimos, em função de uma guerra entre milicianos e traficantes, a morte de 3 médicos na Barra da Tijuca. Isso revela a dinâmica mais do confronto. Em outros momentos nós vamos ver uma dinâmica de aproximações, de acordos, de divisão de interesses e de parcerias. Isso também ocorre. Por exemplo, a morte do Faustão ocorre numa operação que não teve uma resposta da polícia militar para rapidamente ser acionada e impedir os incêndios. Não sei, parece que não houve muito um interesse ou houve alguma falha de comunicação. Da minha parte, parece que tudo isso é uma grande estratégia. Quando você tem a morte de um líder, você está estabelecendo novos acordos naquele território. E esses acordos vão ter que ser estabelecidos em outras bases. Bases de acordo com os grupos que estão negociando ali. Então, muitas vezes, essa resposta que nós vimos dos incêndios, dos ônibus, faz parte já dessas novas bases. Como que nós vamos funcionar daqui para frente? Por outro lado, a estrutura de segurança pública, ela está envolvida nisso. Então, ela determina operações, mortes, coisas que a gente assiste como se fosse uma solução. Esse discurso de que nós vamos matar, de que o bandido é para ser morto, para ser neutralizado, esse discurso que vem das autoridades de segurança pública, é um discurso também que até hoje não resolveu absolutamente nada, só potencializa esse mercado de guerras e de alianças entre esses grupos.
Professor, formadas, né, por agentes de segurança, como policiais militares, civis ou bombeiros, como uma espécie de justiça paralela, essas milícias cresceram no país, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Quando que as milícias começaram a ganhar força na cidade? E a aceitação da comunidade e a tolerância do Estado são os principais motivos para esse crescimento?
Ao longo dos anos 80, eles fizeram parcerias com civis, então surgiram muitos grupos de extermínios ligados a civis e não somente a policiais. Muito semelhante ao que ocorre hoje quando os grupos de milicianos, anteriormente muito vinculados à estrutura policial, hoje já ganham autonomia com a estrutura de civis. Ultimamente se fala muito em narcomilicianos. Isso não existe. Ou existe a milícia ou existe o tráfico. Esses que estão hoje envolvidos na estrutura miliciana, eles são civis e têm relação direta com a estrutura do Estado. Essa estrutura, ela, nos anos 90, ela dá um pouco essa definição do que nós temos hoje, ela começa a ampliar os seus negócios, eles vão envolver tudo que você possa imaginar em termos de mercados ilegais, água, gás, gatonete, terrenos, imóveis, enfim, há uma gama de negócios que, esses meados dos anos 90 até o final dos anos 90, início dos anos 2000, é o grande momento de superação do modelo calcado em cobrança de taxas de segurança e assassinato por encomenda para uma expansão vinculada a negócios no mundo urbano, diferentes negócios, tudo que você possa imaginar, eles hoje ganham com isso. Se eu quiser vender um imóvel aonde eu moro, eu tenho que pagar uma taxa para os milicianos. Se eu quiser fazer uma festa na minha casa, você tem que pagar uma taxa aos milicianos. Então eles começaram a regular as relações dentro dos territórios. Então, anos 2000, isso já estava consolidado. Eles vieram expandindo muito. Houve a CPI das milícias em 2008, eles aí vão para um baixo perfil de recuo, passam a não ostentar tanto o seu poder, mas nós assistimos a partir de 2018 principalmente, após o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, nós já temos aí um momento de retomada dessa ostensividade e dessa grande expansão.
Professor, cerca de 2 milhões de pessoas vivem sob influência de milícias aqui no Rio. E a tensão nos territórios controlados por esses grupos não cessa. Em algumas situações, eles chegam a atuar como grupos de extermínio.
Sim, a origem dela são os grupos de extermínio. Eu costumo dizer que o nome milícia não é muito adequado, porque no mundo inteiro, milícias são grupos armados com interesses políticos. Eles querem destituir outros grupos políticos e colocar novos grupos políticos no poder. Não é o caso das milícias no Rio de Janeiro. É uma terminologia não muito adequada. A base da milícia são os grupos de extermínio, que surgiram a partir da ditadura empresarial militar de 1964. Então, eu trabalho com essa ideia. Então, quando você olha para um grupo miliciano, está olhando para, essencialmente, um grupo de extermínio. Só que ele ampliou o leque de relações que ele estabelece, de ganhos. Vão além, hoje, somente do assassinato comenda, da cobrança de taxa de segurança. Eles vão para uma gama muito grande de extorsões para vários grupos, comerciantes, moradores. Eles vão para vários negócios. Mas a origem dele, a base deles, aonde sempre eles vão ter a sua estrutura de poder, é a dimensão do extermínio. Eles são treinados. Como eles são do Estado, eles são treinados pela própria política de segurança pública, que é uma política baseada em mortes, em operações que matam, em tortura, em impingir sofrimento à população como forma de lidar com a questão das drogas. E essa guerra às drogas tem gerado grupos armados muito competentes, muito especializados dentro da estrutura do Estado. E são esses grupos que estão na origem, né, das milícias. Então tem que ter esse olhar e perceber que, de fato, são grupos de extermínio.
Professor, o governador do Rio, Cláudio Castro, foi a Brasília e propôs medidas para endurecer a lei e sufocar organizações criminosas em uma reunião que ele teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Existe expectativa de que a situação melhore?
Então, essa proposta é mais do mesmo. Nós já vimos isso aqui no Rio de Janeiro 200 mil vezes. Todo mundo vai falar isso. E o Rio de Janeiro continua no mesmo buraco e piorando cada vez mais. Então, dizer que vai endurecer, que vai estabelecer destruição de forma bélica a esses grupos, o único efeito disso é causar mais sofrimento, mais dor, mais destruição, mais sacrifício para as populações mais pobres, como nós assistimos no Rio de Janeiro há décadas. Então, esse discurso não significa mudança de nada, absolutamente nada. A solução não está nesse endurecimento, nunca foi. A solução é muito mais no campo de diálogo com as populações atingidas, identificação de quem são esses grupos, operações muito mais inteligentes de acompanhar a movimentação financeira e econômica de toda essa organização, saber como ela opera, quem são eles, desenvolver práticas de prisionar essas pessoas, limitar os ganhos, reduzir a capacidade de atuação deles, ouvir a população para fazer políticas públicas que protejam a vida dessa população. Então, ao invés de uma política de segurança pública bélica, de mortes, de extermínio, de confrontos armados para vitimar pessoas inocentes, você tem que ter uma política pela vida nessas localidades, discutir com eles quais são os principais problemas que eles vivem ali, de todas as ordens, e dar a essa população capacidade de interlocução, de construção por eles mesmos, de políticas públicas, onde eles sejam autores dessas políticas e não meramente uma massa que recebe isso e que vai virar uma moeda de troca em termos eleitorais.
Recentemente, a Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal passaram a reforçar a segurança pública do Rio. Então, professor, de acordo com o seu entendimento, também seria mais do mesmo essa iniciativa?
Sim, eles têm tanto receio do comprometimento de tudo isso e das consequências que eles não estão operando diretamente junto com a estrutura policial do Rio. Eles colocaram numa distância mais confortável, mais garantida, mais segura. Eles estão operando em portos, aeroportos, rodovias, com a estrutura de policiamento federal e as forças, né, que eles estão trazendo. E eles não querem, de fato, um envolvimento maior, porque eles sabem do risco, eles sabem do preço que se paga por esse tipo de prática. Eles estão meio que à distância, tentando dizer que estão dando uma resposta, mas, por outro lado, sabem do risco e fica uma situação que eles mesmos acho que não sabem se definir nesse cenário como um todo. Não há uma proposta de mudança da estrutura de segurança pública no Rio de Janeiro. E para fazer isso, teria que ter vontade política. Não me parece que nem o governo do Estado nem o governo federal têm interesses em mexer com essa estrutura política toda, porque não é só o policial civil, policial militar, a estrutura do sistema penitenciário. São os deputados, vereadores, prefeitos que hoje vivem dessa estrutura ou se beneficiam dos negócios e do controle territorial que as milícias e os grupos armados propicia. Ou seja, você tem que fazer políticas muito mais eficientes, com muito mais investimento. Você tem que disputar o jovem nessas comunidades. Como é que você disputa um jovem para ele não ir para o tráfico ou para ele não ir para a milícia, que oferece cresce muito mais. Esse que é o cenário que nos interessa. E a gente não vê debate sobre isso, a gente não vê reflexão sobre isso. A gente vê o discurso de que a polícia sabe o que faz, eles são os maiores especialistas, eles vão resolver essa situação, mas na prática não é isso que acontece.
Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do sociólogo e pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, José Cláudio Souza Alves. Muito obrigado, professor.
De nada, obrigado a vocês aí pela possibilidade da reflexão do debate.
Também agradeço a presença da repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Natália do Vigo. Obrigado, Natália.
Eu que agradeço, Fara. Obrigada, professor José. E também a você que está aí escutando a gente no podcast.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. A direção editorial é de Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo é Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!